Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que promete continuar, mais uma vez, com os confinados especialistas nas coisas da vida, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes. Isto porque, quando este programa for para o ar, provavelmente já estaremos todos envolvidos num elaborado novo confinamento. Esta semana vamos falar de política na televisão ou de televisão na política, já vamos tratar melhor desse assunto. Antes temos palavrões no meio de nós, na Boa Dica. Estreou-se já há uns dias na Netflix a série de mini documentários A História dos Palavrões, que procura fazer precisamente aquilo a que se propõe com o título, pegando em alguns exemplares e tentando traçar-lhes a origem e dando-lhes contexto, ainda que tendo por base a tradição americana. A nossa história de palavrões é um bocadinho diferente. Ainda assim, e pelo meio disto tudo, ficámos aqui nós a pensar nestas palavras especialíssimas. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, porque acho que faz sentido, dado o tema. O que é que os palavrões dizem da pessoa que o diz? Que os dizem, ou seja, vamos descomplicar isto. Os palavrões são democráticos ou elitistas? Há um certo tipo de pessoas que diz mais palavrões que outro? Ou isto está tudo muito diluído?
Ah, eu diria, olha, no meu caso em particular, que diga alguns, espero que digam que sou uma pessoa minimamente honesta e inteligente, que é aquilo que os estudos mais recentes dizem.
Ah, cá está.
A propósito das pessoas que usam regularmente o vernáculo. E portanto aquela snobeira linguística que nós às vezes temos de dizer, ah, se este tipo está a usar um palavrão é porque não tem nada melhor para pôr no seu lugar. Não vou tanto por aí, quero acreditar que de facto há aqui um trabalho de domínio da língua e de diversidade de léxica, apesar de tudo enriquece a nossa relação. Diz obviamente alguma coisa sobre nós, sobretudo quando pensamos que, como em tudo na vida, é uma questão de quantidade e de qualidade no uso. E portanto também não estou sempre a usar palavrões, como é evidente.
E sobretudo nos palavrões, as expressões quantidade e qualidade são fundamentais.
E a forma como são encaixados, não é? Esta arte do palavrão, não é? Como são doseados nesta tarefa. Eu acho que mais do que dizerem algo sobre nós, dizem sobretudo na relação com o outro, portanto nesta questão da interação, ou seja, acabam por ser um bom barómetro da intimidade que temos com quem está do outro lado. Não é? Por alguma razão, nós não vamos a uma entrevista de emprego, não é, com uma pessoa que não conhecemos, e não nos estamos a dizer disparados, e temos algum cuidado nesse contexto. Se calhar numa relação de maior proximidade e cumplicidade, libertamos essa válvula de escape com outra segurança. E, portanto, há de facto razões de benefício, até do ponto de vista da saúde, segundo esses especialistas a quem eu me agarro, naturalmente, porque serve imenso a minha teoria. Mas acho ao mesmo tempo que o palavrão tem uma vida um pouco dificultada. Não prevejo um futuro muito fácil para o vernáculo. Porquê? Porque vive sobretudo uma respiração oral, não é? De uma intuação de um registro, apesar de estar fixado na literatura, nas páginas dos livros, tem obviamente toda uma outra dimensão quando é dito.
E sabemos como é que está a respiração
e a forma
nesta
como,
altura, não é?
E a forma, exatamente. E sabemos que o mesmo palavrão na boca de duas pessoas totalmente diferentes tem pesos totalmente distintos. E é por isso que nos lados se torna absolutamente banal e vulgar, se quiseres, e no outro parece quase um bombom, não é? Uma coisa adocicada. Mas nós hoje, até na forma como comunicamos, que é sobretudo muito por texto, por WhatsApp, por mensagens, o palavrão é absolutamente ceifado, não é? É abreviado, é o X, às vezes já nem sabemos o que é o palavrão. Eu inclusivamente descobri há relativamente pouco tempo que já existem ferramentas, aplicações que te permitem hoje ler livros, passando essa espécie de filtro. Para o caso de tu não queres cruzar-te com palavrões, ela faz a alteração imediata da palavra.
E sendo que um dos encantos do palavrão é o seu caráter inesperado.
Exatamente, é surpresa, não é? É precisamente esse quase efeito de punchline, não é? Enfim, de inesperado, não é? Que ganha ali, obviamente, um peso extra. Portanto, Sim, eu bato-me por essa campanha, com peso e medida, como é óbvio, mas de facto incomoda muito menos um palavrão bem usado do que, por exemplo, dizer trails ou coisas por aí fora que me parecem bastante mais decepcionantes.
Pedro Buxari Mendes, há alguma hipótese de vermos os palavrões de forma elevada, de reconhecer neles alguma espécie de enriquecimento linguístico?
Não sei, em primeiro lugar, a série da Netflix é uma porcaria, não é? Eu ia dizer palavrão. É bastante fraca.
Por isso é que não está tudo ligado, não é?
Pronto, é bastante fraca. O palavrão é um sinal de qualquer coisa, não é? E nós podemos dizer muita coisa a esse respeito, mas eu acrescento esta: há pessoas que se conseguem sempre sair por cima, apesar de dizerem muitos palavrões, e pessoas em quem um palavrão por semana nos parece o pior dos comportamentos. E nesse sentido, por exemplo, na palavra escrita, ou em alguns escritores, ou em alguns autores que lemos, o palavreado mais, enfim, mais forte usado pode-nos parecer absolutamente pertinente e não haver hipótese de sinónimo, e noutros casos parece-nos uma espécie de sinal de que esse autor quer, enfim, transgredir em nome da arte e de um talento que normalmente não tem. Não sei se respondi à tua pergunta, mas eu em alguns casos aceito muito bem o palavrão, dito ou escrito. Noutros parece-me que está a mais e que cria um ruído na comunicação, não é? Porque, em princípio, sempre que nós escrevemos ou dizemos qualquer coisa, temos o objetivo de comunicar com terceiros, não é? Com terceiro ou com terceiros. Também interessante é as pessoas que dizem ou palavrões na sua voz interior, no seu monólogo interior, ou se são vocais em relação aos palavrões, ou pessoas que falam sozinhas, não é? Tudo isso, enfim, é um mundo fascinante, lá está, que não parece que seja abordado pela série da Netflix, que eu acho que perde aí uma oportunidade, não é?
Sim, por exemplo, a questão de dizer palavrões, há o cenário do trânsito, não é?
E está provado que alivia a dor, pode aliviar
sim,
a
não,
dor, portanto há um impacto
há
aqui no...
Tempo, escrevi há pouco tempo sobre isto que vou dizer agora, que a Netflix não me parece que dê instruções aos seus legendadores, não é? Às pessoas que fazem as legendas, para se retraírem. Mas nós, na televisão, temos que nos retrair porque senão a ERC move-nos um processo, ou seja, um espectador pode se queixar e a ERC pode nos mover um processo.
Mas nas plataformas isso não há esse...
É bar aberto. É okay. Bar aberto. Um fuck you na televisão portuguesa é um vai-te lixar. No Netflix é muito mais literal a tradução, por exemplo.
Ok.
Até algumas, por exemplo, em alguns personagens femininos, eles traduzem a palavra que rima com orvalho, não é? E aquilo não parece apropriado, porque aquele personagem que estamos a ver, o fuck you em inglês, é ligeiramente, ou talvez até bastante, menos pesado do que os nossos palavrões, não é?
Sim, sim.
E o que me leva a crer que algumas daqueles tradutores nem sequer vivem em Portugal. É uma interpretação minha. Sei que nós, se o fizéssemos na televisão, seríamos multados pela certa, se puséssemos uma tradução daquele tipo. E acho isso curioso que as nossas associações disto e daquilo e os nossos censores e a malta que está sempre preocupada com o bom nível da sociedade se preocupe tanto com a televisão, e nós estamos sempre a levar com esse tipo de queixas, e eu nunca vi em lado nenhum nada escrito sobre ou dito, nem sequer nas redes sociais, sobre as traduções da Netflix, e acho que algumas são francamente ousadas e até desnecessárias. Não que eu acho que a juventude não conheça os palavrões, espero que conheça, porque faz parte da vida, mas não são necessárias.
Bruno Vieira Amaral, porquê que não dizemos palavrões numa série de circunstâncias, quando sabemos que toda a gente os diz? Por exemplo, porque é que não dizemos palavrões neste programa de rádio?
Olha, Tiago, eu estava aqui à espera.
Cuidado, cuidado.
Estava já com vontade de te mandar para a casa da tua mãe, mas vou-me conter.
Exato.
Vou tentar responder à tua pergunta.
De forma elegante.
De forma elegante e sem usar palavrões. A linguagem é uma... É um instrumento, é uma ferramenta de comunicação, como dizia o Pedro, e é também um instrumento social, é um instrumento de comunicação social, por assim dizer, e que nós vamos utilizando conforme as circunstâncias. Como dizia também a Maria, quando vamos a uma entrevista de emprego, utilizamos um determinado nível de linguagem que julgamos adequado para as circunstâncias, como nos vestimos de determinada maneira. Portanto, nós vamos adequando a nossa linguagem às circunstâncias e até como adequamos os nossos gestos, o nosso comportamento, a nossa postura, e fazemo-lo todos os dias, por exemplo, quando estamos com os nossos filhos, com a nossa mulher ou o marido, com os pais, com os amigos. Portanto, a nossa linguagem vai se adaptando a essas circunstâncias, porque é esse instrumento social. Não quero estar aqui a repetir tudo o que disseram antes, mas também, como a Maria estava há pouco a dizer, também revela muito sobre a intimidade que as pessoas têm entre si. Agora, uma coisa que é importante nos palavrões, não é? E daí, por exemplo, nós aqui não os usarmos, é que eles têm um potencial transgressivo, não é? E daí serem usados só em determinadas circunstâncias, e quando são usados normalmente é com esse intuito de provocar algum efeito, mesmo que por vezes possa parecer gratuito. E nós também lemos os palavrões de forma diferente, consoante essas circunstâncias. Há autores em que de facto um palavrão nos faz ruborizar, quase de vergonha alheia, pelo autor o ter utilizado, e há outros autores em que isso se adequa perfeitamente, faz todo o sentido de que esteja ali, ou a personagem, mas isso também é revelador do espírito transgressivo da palavra, dos palavrões, que eu acho que se deve manter, daí também ser defensor do seu uso parcimonioso, não por intuitos moralistas, precisamente pelo contrário, que é manter esse caráter de transgressão dos palavrões, aquela ideia de que nós podemos fazer, ou devemos ir contra todas as normas e devemos vestir o que quisermos, onde quisermos, e falarmos como quisermos em qualquer circunstância, a mim parece-me empobrecedora desse caráter de transgressão, porque nós só nos revoltamos contra normas e só nos sentimos bem nessa rebelião porque essas normas existem. A partir do momento em que deixassem de existir e, por exemplo, dissessemos palavrões aqui na rádio ou em qualquer outro lugar, o potencial de transgressão do uso do palavrão, até libertador do uso do palavrão, perder-se-ia, e isso seria dramático. Pelo menos é o que eu vejo enquanto escritor.
Seria profundamente dramático.
É verdade, banalizava-se.
Profundamente dramático. Muito bem, agora que desfizemos algumas dúvidas em relação ao vernáculo, e antes do final da primeira parte, vamos às sugestões da semana com o post-it. Bruno, continuas tu com a bola nos pés e queres falar-nos do filme Pieces of a Woman, que eu nem sei se tem tradução em português, agora que digo isto.
I wanted to stay at home.
Olha, é uma boa pergunta, eu não sei.
Eu também não encontrei, de facto.
Não sei.
Mas vamos a isto.
É um filme que está na Netflix, creio que estreou a semana passada, e é um bom filme na Netflix. Netflix este ano acho que não foi assim um ano muito rico, pelo menos agora aqui na parte final do ano, não teve assim grandes estreias, pelo menos que eu tivesse dado conta a nível dos filmes. Acho que foi um ano pobre. O ano passado tinha tido ali no final do ano duas grandes estreias, o Irishman e o Marriage Story, e este ano acho que foi um bocadinho mais fraco. E este é um bom filme. Eu já li opiniões muito diferentes e pessoas que detestaram o filme por uma série de razões, mas eu gostei do filme, vi-o antes de ler qualquer crítica sobre o filme, e ainda bem que o fiz, gostei do filme.
É quase sempre a melhor escolha.
Sim, haverá aspectos a criticar, mas gostei do filme e gostei sobretudo de rever a magnífica Ellen Burstyn, que é uma atriz extraordinária, um dos rostos mais memoráveis do cinema da década de 70, em que participou na última sessão do Bogdanovich e em dois dos meus filmes preferidos, O Exorcista e O Alice Já Não Mora Aqui, do Scorsese. Na altura, foi a própria Ellen Burstyn que escolheu o Scorsese para dirigir o filme. Ela tinha tanto poder na altura, depois de fazer O Exorcista, que o estúdio lhe permitiu escolher o realizador com quem ela iria trabalhar no próximo projeto. E é um grande filme, é uma atriz que ganhou o Oscar por esse filme, uma atriz extraordinária, e é ótimo vê-la com 88 anos, pode tornar-se a mais velha de todas as nomeadas para um Oscar, é vê-la com esta idade numa forma esplendorosa. Para os cinéfilos não há nada melhor do que reencontrar estas lendas, e ainda por cima em grande forma.
Maria, continuas tu, porque também viste este filme, ainda que tenhas aqui uma sugestão extra.
Sim, este filme curiosamente também é produzido pelo Scorsese, não é? Porque também é essa ligação. Sim. Eu revejo-me nas palavras do Bruno, talvez esperasse um pouco mais, confesso, se calhar porque lá está, li antes alguma coisa.
E havia muita expectativa, não é?
Havia muita expectativa. Porque...
Estás a dizer, um filme para os Oscars, etc.
Sim, porque tem a Vanessa Kirby, que é incrível, que eu acho que é uma belíssima atriz. Acho que aquela primeira hora é de facto...
O desempenho da Vanessa Kirby é o melhor do filme.
Ah, sim, é verdade, sim. Ela é ótima. É ótima. Aquela primeira parte é de facto muito brutal, e eu acho que é precisamente isso, porque é tão forte aquele arranque que depois há ali qualquer coisa que se perde, entretanto, que eu também não sei muito bem o que é, mas sinto que fica ali um bocadinho aquém daquilo que esperava, mas lá está, talvez seja essa expectativa que era inicialmente muito alta. Em complemento, outra coisa bastante diferente, mas uma série documental que começou na RTP1, O Deus Cérebro, para quem gosta de perceber esta máquina brutal que é o nosso cérebro, talvez vá encontrar algumas respostas, mas sobretudo conseguir alimentar ainda mais esse fascínio por esta complexidade toda. Portanto, acho que é também uma sugestão que vale a pena.
Muito bem, para terminar, Pedro, traz uma sugestão que no momento em que gravamos este programa não sabemos se o plano se manterá, mas vamos deixar a dica na mesma.
Sim. Eu acho que todas as oportunidades são boas para falar de Vivian Maier. Eu estou a falar de uma exposição que supostamente inaugura em Cascais esta semana, no Centro Cultural de Cascais, e que se prolonga até maio. Portanto, se calhar não vamos ficar confinados estes meses todos. Chama-se Vivian Maier Street Photographer. Eu acho importante reterem. Maier se escreve M-A-I-E-R, se quiserem procurar no Google. E isto é uma americana com mãe francesa, que andou por Chicago e Nova York ali nos anos 50, 60, 70, e que era nanny, portanto era ama de crianças, uma pessoa normalíssima, reservada, mas normalíssima. E 2 anos antes da morte dela, ela não tinha dinheiro, e então o local onde ela tinha guardado as suas coisas, não, os seus pertences, ela não pagava a renda, e portanto os seus pertences foram leiloados, e alguém comprou muitos rolos de fotografia em negativos que supostamente ela tinha entre as suas coisas. Então descobriu-se que Vivian Maier é uma extraordinária fotógrafa, talvez uma das fotógrafas de rua, não é? De pessoas e de coisas e de edifícios mais incríveis, e tornou-se uma personalidade, depois morta, não é? Ela morreu em 2009, tornou-se uma grande personalidade, um grande fenómeno, disputada por galerias de arte. Há imensos filmes sobre ela, ou pelo menos 3 ou 4 documentários. E é de facto uma obra extraordinária, e é uma pessoa interessantíssima. Vou dizer uma coisa pior que um palavrão: é de facto a demonstração que não há vidas banais, e a vida de Vivian Maier prova-o. Portanto, Vivian Maier, Street Photographer, no Centro Cultural de Cascais.
Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up desta semana. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, sejam muito bem-vindos de volta. Continuamos com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Na primeira parte falámos de palavrões e de como são essenciais na nossa vida. Agora precisamos de falar sobre política e televisão no Pop de Arroz. Durante mais ou menos 2 semanas, julgo que foi mais ou menos isso, todos os dias tivemos debates entre candidatos a Presidente da República nos diferentes canais em sinal aberto, candidatos à eleição que acontece no próximo dia 24, e precisamos falar sobre isto porque estes debates tornaram-se também, digo eu, uma questão de cultura popular. Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti. Os debates, ou pelo menos alguns debates, tiveram boa audiência. e foram um dos protagonistas nas últimas semanas nas redes sociais. Dirias que isto aconteceu porque são momentos fundamentais à decisão do voto ou porque são um bom produto mediático?
Por nenhuma dessas razões, eu ontem publiquei um texto no meu Facebook onde tento explicar. Há um fenómeno em Portugal que são os telejornais, portanto, por telejornais eu refiro-me àquele bloco informativo que começa perto das 8 da noite e acaba só Deus sabe quando.
Antes da novela.
Pronto, exato. Acaba normalmente 9h40, 9h45, portanto, nós é uma originalidade portuguesa. Não há isto em mais sítio nenhum do mundo.
Quando dizes isto, é a duração do telejornal, é isso?
Isso. A duração e a tipologia. Os nossos telejornais são por vontade do público, não é? Porque é assim que o público pretende. Sempre que um canal quer pôr ordem nisto e reduzir o número de minutos do telejornal, dá-se mal. São encontros entre o português comum, o português normal, como qualquer um de nós, e o mundo. É como se fosse uma aula, uma aula de atualidades. Então, o que é que se passou hoje? E se nós repararmos, os nossos telejornais misturam, enfim, ataques com bombas químicas, sismos, aviões que caem, com a Feira do Fumeiro, a moda do TikTok, enfim. E o espectador português tolera esta mistura, que aparentemente, não é? É como, no fundo, se calhar misturar pastéis de nata com ketchup, porque, é a minha tese, está contido dentro do telejornal. Portanto, se for de telejornal, se for dentro do telejornal, é porque é para ser levado a sério.
Marcha tudo.
Exato. Não, é isso mesmo. E tudo é importante. Marcha tudo e tudo é importante. Nesse sentido, os debates na televisão generalista foram feitos dentro do telejornal, apesar de não serem, porque, enfim, do ponto de vista dos tops de audiências é importante serem separados, mas para todos os efeitos foram dentro do telejornal, dentro do horário do telejornal e com uma tipologia de telejornal. Normalmente, por exemplo, na SIC foi a Clara, que apresentou o telejornal, foi a Clara a moderadora, não é? E na TV foi o Pedro Mourinho, que também apresentou o jornal deles. E fez como se fosse uma coisa para ser levada a sério. E além disso, há o fenómeno André Ventura, porque obviamente é um fenómeno, e eu acho que as pessoas aproveitaram para tirar o retrato ao homem, não é? Tirar, no fundo, a prova dos nove. Na minha opinião, ele saiu-se francamente mal, ou seja, não me parece que vá ter uma grande votação, mas é uma opinião minha, portanto, não tenho, obviamente, a certeza. Não foi bem preparado e acho que o interesse era muito esse, é dentro do telejornal, é o André Ventura a competir, a nadar na piscina nos grandes, não é? A competir com o Marcelo Rebelo de Sousa, que apesar de tudo é enorme, e com Ana Gomes, que também é grande, e eu acho que foi esse o interesse suscitado. Tem sido essa a grande questão dos debates, não é? até o Covid ter invadido, digamos assim, o ato eleitoral, porque não sabemos se vai haver, se temos que levar a caneta, se não temos, o que é uma espécie de cortina em cima, uma espécie de cobertor de fogo, não é, em cima do André Ventura, mas acho que foi por causa disso. Portanto, os debates tiveram mais audiência do que em 2016, um dos debates, o Marcelo Ventura, quase mais de 1.800.000 portugueses viram o debate inteiro, porque é isto que as audiências querem dizer, e cerca de 3 milhões viram pelo menos partes. Isto é muita gente, muita gente. São audiências acima de uma novela, um bocadinho abaixo de um jogo de seleção nacional de futebol, que é o conteúdo que os portugueses mais veem em televisão. E significa também a enorme, intensa, prolongada, profunda e misteriosa relação que os portugueses têm com a televisão. Por mais que falemos da internet e das redes sociais e não sei o quê, é à televisão que o português vai tirar o tira-teimas e a prova dos nove sobre os assuntos que lhe interessam. Portanto, é a minha tese.
E é uma bela tese, bem defendida. Maria, pegando neste lado em que o Pedro personalizava um bocadinho mais os debates e também nesta história de no final do dia vamos sempre à televisão, não é? Houve algum candidato que te parece que tenha dominado melhor o formato? Alguém faz melhor uso da televisão? Há a questão Marcelo, não é? Que tem uma escola... Enfim.
Ah, mas lá está, essa tu falavas precisamente dessa ideia de voltarmos, em última instância, à televisão, não é? E de contarmos com ela. E eu acho que nesta campanha em particular, mais do que nunca, porque acaba por ser muito o... Quer dizer, mas ao mesmo tempo que, por um lado, imaginamos que o primeiro lugar esteja entregue praticamente de bandeira, não é? De bandeja, aliás. Há aqui uma disputa muito acesa pelo segundo lugar. E portanto, há assim um cenário de quase thriller, não é? E esse ingrediente do suspense, a televisão é um meio por excelência para amplificar esse suspense.
Ou seja,
não é?
mais do que além da eleição, há a questão da competição.
Há uma competição. E eu acho que quando tu perguntavas do vencedor, eu acho que política à parte, porque de facto há aqui muito pouco de política quando olhamos para isto com estas nossas lentes, até do ponto de vista de cultura pop, não é? De fenómeno pop. De facto, eu acho que ganha ou destaca-se mais quem entrou nisto como quem vai para um derby e, do ponto de vista do público, quem estava à espera de assistir a goleadas ou a quiós. Porque, de facto, aquilo que nós assistimos em boa parte destes encontros tinha muito pouco de política, acabavam por ter muito de ringue, de entradas a pé juntos, e havia essa vocação natural, esse interesse natural de quem existia para quando é que vai disparar a bala, quando é que vai haver sangue. E, portanto, eu acho que não é por acaso que nós temos audiências muito próximas de jogos de futebol, talvez não cheguem aos da seleção, mas de uma Liga dos Campeões penso que chegavam, penso que o Expresso falava disso até. E é curioso porque eu conheço algumas pessoas que me diziam ainda esta semana, ou semana passada, alguns de um destes debates, que me diziam vou para casa ver o debate, isto era até interessante que os tipos dos quiosques, se fosse noutro tempo que têm aqueles ecrãs gigantes onde se passa o futebol, se passassem estes debates certamente teriam imensa freguesia, portanto não seria assim uma ideia tão descabida. Isto para mostrar como de repente... uma eleição presidencial que tradicionalmente para nós, quer dizer, tem uma importância residual, não é? Sobretudo se pensarmos que à partida o prémio está entregue, é de facto interessante como é que surge este interesse extra. E surge, lá está, não porque eu acho que as pessoas vão propriamente à procura de um grande esclarecimento do ponto de vista político, dos programas, das ideias, mas porque a sua natureza mais visceral, mais humana, se quiseres, vai à procura desse concurso de espetáculo, dessa luta na lama, desse vociferar. E, portanto, nesse sentido, eu não sei quem é que ganha. Ganha quem foi à procura do reality show. Não sei se a política sabe muito a ganhar com isso, mas enfim, do ponto de vista de espetáculo televisivo ou de formato televisivo, se calhar a grande vencedora acaba por ser de facto é a televisão, no meio disto tudo.
Bruno, estes debates nesta campanha para as presidenciais, eu diria que, pelo menos pareceu-me que houve uma maior aproximação àquele modelo americano em que depois há um tempo para cada candidato, não é? A pessoa que está a debater, e isso se calhar promove uma maior atitude e assertividade de parte da pessoa, e isso pode significar também uma maior aproximação dos eleitores face aos políticos e ver ali mais não sei, talvez pessoas normais do que políticos, ou parece que isso que o meio aqui não influencia isso, que essa questão não se coloca?
Não, influencia-se. Os debates televisivos são debates televisivos. Pois podem ser políticos, podem ser sobre desporto,
exato.
Mas são debates televisivos. Estes aqui, claro que são muito diferentes. Se nós pensarmos no debate de Mário Soares Freitas do Amaral, são muito diferentes no tempo, até no modo de intervenção das pessoas. Porque a televisão também é muito diferente, não é? Não é só a política que é diferente, a televisão mudou muito há quase 40 anos para cá, e é normal que o meio condicione a mensagem, não é? Obrigue os participantes a adaptarem a sua mensagem ao tempo que têm, ao meio. Eu não creio que estes debates tenham sido muito diferentes de debates mais recentes. em que há esta distribuição do tempo e pronto, esta, um maior cuidado com o tempo que cabe a cada um dos concorrentes, porque isto tem, tem lá até este lado também
de concurso, sim.
A televisão, isto é um acontecimento televisivo, como tudo o que acontece em televisão. A televisão tem essa capacidade de tudo aquilo que transmite se transforma num acontecimento em primeiro lugar, logo à partida, um acontecimento televisivo. Mesmo que seja de desporto, sei lá, as marchas de Lisboa, transforma, a televisão transforma aquilo, tudo aquilo em que toca em televisão. E isto foram debates, foram acontecimentos televisivos. E é óbvio que neste modelo havia duas pessoas muito bem preparadas para este tipo de modelo. Pela experiência que tem, uma é o Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua experiência enquanto comentador, e outra é o André Ventura, pela experiência enquanto, sei lá, guerrilheiro dos debates desportivos. Uhum. E de facto, quando conseguiu que o debate se tornasse mais próximo, os debates políticos se tornassem mais próximos ou mais parecidos com os debates que nós vemos sobre futebol, o André Ventura ganhou claramente. Creio que com a Ana Gomes não terá sido tanto assim, a réplica foi boa, eu diria que aí houve um empate ou talvez um pouco até de vantagem para a Ana Gomes, mas no debate com João Ferreira e com a Marisa Matias, o André Ventura ganhou claramente, e isto não é estar a corroborar ou defender as ideias do André Ventura, porque creio que houve um grande enviesamento nos comentários, que é: eu não gosto das ideias do André Ventura, nem gosto do estilo do André Ventura, logo ele não pode ter um bom desempenho nos debates. Eu acho precisamente que ele teve um excelente desempenho em alguns debates, conseguiu exatamente aquilo que queria. Podemos dizer, não pensou em mensagem nenhuma, também o objetivo dele não era esse, o objetivo dele era derrotar quem estava do outro lado, e acho que conseguiu isso em alguns debates. Noutros, naqueles em que ele não conseguiu impor esse estilo, por estratégia ou porque o adversário o conseguiu condicionar, perdeu. Isso aconteceu claramente, quer no debate com Marcelo Rebelo de Sousa, quer no debate com o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, o Tiago Maia Gonçalves. Ainda há pouco falávamos também da questão da linguagem, e é muito interessante que o Marcelo Rebelo de Sousa, no momento em que perdeu um bocadinho as estribeiras, tenha dito que o André Ventura, nas reuniões com o Presidente da República, no Palácio de Belém, usasse linguagem muito, muito diferente, usasse um tom muito diferente daquele que estava a usar no debate. Eu acho que foi uma maldade do Presidente da República. Mas que mostra também, voltando à discussão que tivemos na primeira parte, como a linguagem é um instrumento, é como uma roupa que nós vamos mudando e vamos adequando às nossas circunstâncias. O André Ventura faz isso muito bem, basta vê-lo depois também em alguns comícios, o registo muda, ele é muito camaleónico e funciona bem em televisão. Funciona muito bem e funciona bem naquele registro. Ora, a discussão das ideias políticas do André Ventura é outra questão, não é? Também não é, acho que não é isso que estamos a debater aqui.
Não, até porque todo este programa foi bastante semiótico, eu diria. Acho que foi o tema da semana. Antes do final do programa, vamos à viagem ao passado com o nosso querido e essencial Isso É Que Era Bom. Hill Street Blues, em português, Balada de Nova York, se não estou enganado, faz 40 anos, estreou-se...
Não, Balada de Hill Street,
peço desculpa. Balada de...
São
baladas diferentes.
São baladas,
exatamente. Balada de Hill Street estreou-se na televisão americana a 15 de janeiro de 1981. E transformou-se não só num clássico, mas também numa referência e num ponto de viragem das produções de ficção para televisão. E partimos daqui para fazer a pergunta semanal, que é: qual a vossa série policial favorita e porquê? Pedro Buxeri Mendes, começo por ti. Aposto que vais escolher Balada de Hill Street.
Eu dediquei na última revista do Expresso deste de 2020 dediquei para aí 40 mil caracteres à balada de Mel Street.
Bem sei, e caracteres elegantes.
Sim, quer dizer, espero que sim. Espero que sim. Foi uma série que mudou a história da televisão, mudou a forma de se fazer televisão. Enfim, leiam. E é de facto a série policial que eu mais gostei de ver, por várias razões, também pela idade que tinha na altura. Embora eu nunca tenha gostado muito de séries de policiais, mas esta foi sem dúvida a série policial que eu mais gostei. Quer dizer, depois, mais tarde, se quisermos, o ponto de vista mudou mais para o criminoso, e eu gostei muito de ver Dexter, por exemplo. Era uma coisa que eu gostava muito de ver, apesar das seasons finais serem bastante abaixo das seasons, sobretudo da 4 e da 5. Mas foi uma série policial que eu gostei imenso de ver, embora aí torcesse pelo criminoso. Mas sem dúvida o Hill Street Blues é a série, é uma das séries da minha vida, vou usar mais uma expressão pior que um palavrão.
Maria, qual é a tua escolha?
Olha, eu vou sugerir, não é a minha preferida de sempre, mas
não,
é uma,
a tua preferida hoje.
É a preferida hoje, nesta semana, vá. Que é o Endeavour, que é uma série britânica que dá na Fox Crime. Eu salvo, ela estreou uma temporada há pouquíssimo tempo, não sei se é a sétima, se é a oitava, eu julgo que é a sétima. Parte de uma personagem, recupera uma personagem dos anos 70, que é o Inspector Morse, criada pelo Colin Dexter. E eu acho que apesar de ser passada em Oxford e haver ali uma dimensão, uma certa, enfim, ambiente de província, não é? Assim, uma coisa meio ao nível, quer dizer, que poderia ser muito ao nível Miss Marple, mas está muito longe disso, porque foge totalmente àquele estereótipo da velhinha curiosa do bairro. Tem uma complexidade intelectual brutal e vale muito a pena. Portanto, se tiverem a oportunidade, vejam.
Muito bem, para terminar e rapidamente, Bruno Vera Amaral, qual a tua série policial favorita?
O Dempsey Makepeace.
Ok.
O Pedro lembra-se perfeitamente.
Eu lembro-me não de
acho
ver.
Acho que eles casaram, sabes? Eles
casaram. De certeza que se divorciaram depois.
Sim, claro.
Vai confirmar. Não, estava a brincar. Eu gostava dessa série quando era miúdo. Mas, curiosamente, aquela que eu acompanhei na altura mais regularidade foi a Balada de Nova York. Precisamente o NYPD Blues, que tem dois grandes desempenhos do Dennis Franz e do Jimmy Smith. É uma série muito boa, antes ainda da Avalanche, não é, de novas séries. Não sei se o The Wire conta como série policial, eu creio que é muito mais do que isso. Mas se formos daquelas do aquilo que se diz, como é que é, Pedro? Procedurals.
Exato. Sim.
Procedurals.
Sim. Okay. Procedurals, eu gosto muito do procedural da palavra.
Não,
de
e há a questão, eu já não devia estar a falar porque acho que não temos tempo, mas a grande diferença é que na maior parte dessas séries era um caso por episódio, certo?
Sim, mas depois também vi
antes
um arco.
Hill Street. Antes do Hill Street, sim.
Maior, não é?
Ok.
Sugiro que é aquela balada de Hill Street, não é?
Sugiro que falemos disso para a semana. Podemos falar o dia inteiro sobre isso.
A semana, okay. Ele ia dizer a semana inteira. Vamos pensar nisso. Chegámos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.